A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Muitíssimo boa noite. Você sabia que os livros podem mudar o seu mundo? No Globo Repórter de hoje, a paixão pela leitura. Vamos conhecer brasileiros que viveram mudanças assim radicais. O menino que catava lixo, hoje é médico. Ele lia todos os livros que encontrava. O jogador de futebol não tem medo dos sustos da profissão. Ele estuda sem parar em busca de um futuro com muitas opções. No Brasil do século XXI, os livros também vão atrás dos leitores. Em São Paulo, seguem sobre duas rodas ou surgem em ninhos de leitura em outras grandes cidades. Nos hospitais, contadores de história animam os pacientes. Na internet, a literatura une milhares de jovens. Mas existe missão mais emocionante do que cavalgar em estradas de terra para levar os livros até onde eles nunca chegavam?
É madrugada, está escuro e a movimentação já é grande na fazenda em Rio Novo, interior de Minas Gerais. Cavaleiros preparam os animais e as bagagens para uma cavalgada especial.
Essa aqui é a Colina, uma mula que tem um papel importante nessa cavalgada literária. Ela vai carregar os livros aqui, nessa espécie de mala de couro que os cavaleiros chamam de bruaca.
Os homens levam livros para pedaços de Minas Gerais aonde eles não chegam. Desta vez serão distribuídos 3 mil livros.
Eu vou tentar acompanhar os 14 cavaleiros durante pelo menos uma parte desta aventura montada aqui no Coiote. E ele foi escalado para essa missão porque é um cavalo muito manso. Eu confesso que andar a cavalo não é meu forte não, mas eu estou muito bem acompanhada. Vamos lá? Esses tropeiros modernos, ao contrário dos antigos comerciantes que se embrenhavam pelo interior atrás de lucro, são voluntários e eles distribuem um tesouro valioso. E qual o resultado? Quantos livros vocês já entregaram aqui?
Nós já distribuímos mais de 600 mil livros.
Nossa,
desde 2007. Quanto mais leitores a gente puder formar, melhor.
Que era apenas uma diversão, se tornou um compromisso sério, por inspiração do avô do Carlos.
E eu disse a ele, ó, vou fazer essa viagem com os amigos e tal. Ele falou, então leva um livro para onde você for.
Carlos é neto de Oscar Niemeyer, o arquiteto genial que morreu em 2012, aos 104 anos de idade.
Já são mais ou menos 4 horas de cavalgada e os cavaleiros já estão bem pertinho da primeira escola rural onde eles vão distribuir os livros.
A chegada é um capítulo à parte. Os cavaleiros desfilam com as bandeiras. Colina, carregada de livros, é a estrela da comitiva. Professores e estudantes ansiosos esperam do lado de fora.
Com muita imensa alegria, a visita de vocês aqui hoje. E para nós, da comunidade de Carlos Alves. Nosso muito obrigada.
No pátio da escola, as crianças fazem fila para receber os livros.
Para a gente ver concretizar isso, esse momento, com as crianças, vamos lá.
E para agradecer, o pessoal da escola oferece um super lanche. Os tropeiros recarregam as energias para continuar a aventura. É, parece que cavalgar abre o apetite dos tropeiros e das mulas também. Enquanto elas devoram as folhas dos pés de bambu, os cozinheiros da tropa improvisam um fogão. O cheiro da carne na panela tá bom! Barriga cheia, hora de seguir viagem. Em outra escola, tem mais alunos esperando pelos cavaleiros da cultura. E é sempre uma celebração.
Dona Maria da Piedade era considerada em toda a vila como uma senhora modelo.
Por que que as crianças devem ler?
Ah, para chegar aonde quero chegar e ter um futuro melhor.
E lá vão eles. Essa caravana ainda vai mudar muitos destinos. Em Brasília, desenhada pelo avô do Carlos, a leitura transformou a vida do Cícero, o menino catador de lixo que virou médico. Se na infância o Cícero soubesse que podia entrar numa biblioteca pública, talvez não tivesse catado livros nas lixeiras. Eram tempos de extrema pobreza.
A gente era tudo pequeno, minha mãe não trabalhava e as coisas eram assim muito difíceis, não tinha pai, né?
Dona Isaltina teve 20 filhos, 7 estão vivos. Naquela época, Cícero e Alessandra iam buscar comida no lixo.
Iogurte, era carne, eu lavava tudo, sabe como é que é? E ferventava aquelas carnonas.
Fazia com os livros?
O que que ele fazia, né? Botava um tapete velho, então uma toalha velha ali, e botava tudo para secar. Que tivesse sujo, ele pegava um paninho e ia limpando, né?
Folha por folha?
Minha irmã ficava assim olhando, sabe? Eu ficava olhando.
E quando eu abria esses livros, eu acabava vendo um universo. Um universo que acabava me transportando para um outro mundo. Um mundo de saber.
A fome de saber levou o Cícero a estudar mais. E quando ele encontrou o primeiro livro de medicina, descobriu a vocação.
Tinha um tratamento já descritos aqui que eu poderia usar para minha família.
Quer dizer que você já estudava medicina antes de ir para a faculdade.
Eu era espécie de curandeiro da família.
Ele é muito inteligente, desde ela pequena que ela é inteligente.
O meu caso não foi uma situação de inteligência. Foi uma situação de persistência. Eu estudei e estudo para não morrer de fome.
Cícero virou Doutor Cícero. Ele trabalha em hospitais da periferia de Brasília.
Eu fiz medicina por amor, para cuidar e para ser útil para o próximo. E eu só consigo salvar vidas e aliviar o sofrimento humano se eu estudar.
Um ano se passou desde a formatura. A casa pobre da família ainda precisa de reparos.
Pintar aqui, vou colocar um piso novo também.
A prioridade é ajudar a família.
Eu perdi um irmão assassinado pela violência. Isso marcou muito a minha família. Além de ter perdido irmãos também que morreram de fome.
A prioridade é cuidar de Dona Isaltina.
Ele compra um perfuminho para mim. Ele me dá um vestido. Eu como do shopping aonde eu quiser comer. A gente tem que falar a verdade, né? Fome eu não passo mais. Tem ele para cuidar de mim agora, com toda a peleja que, né, se formou. E a coisa está melhorando, vai melhorando de pouco a pouco.
Cabeça erguida, nada do que se envergonhar.
Por que que eu dou essas entrevistas e por que que eu permito que as pessoas saibam da minha vida? Para que as pessoas vejam que é possível sair do estado de miséria e galgar novos sonhos. E os livros são a melhor ferramenta para isso.
Se a gente pedisse para o garoto escolher entre uma bola de futebol ou um livro, certamente a bola ia ganhar fácil, fácil. Ser jogador de futebol é o sonho de quase todo menino, mas não é o único.
Entre a bola e os livros, o Luiz Guilherme decidiu ficar com os dois. Aos 23 anos, já é um goleiro experiente. É no campo de futebol que ele se sente mais à vontade.
Meu quintal de casa, né? Eu cresci aqui, foram 12 anos, né? Um bom tempo.
Mais da metade de sua vida.
Justamente, eu literalmente me criei aqui, né?
Luiz correu o mundo com o futebol, escalado para a seleção brasileira nas categorias de base por 5 anos. Viveu momentos de glória e descobertas que pareciam improváveis para o garoto do subúrbio, filho do marceneiro e de uma diarista.
E o nome do goleirão tá lá atrás.
Tá aqui, ó. Meu nome é L. Guilherme.
A coleção de camisas é guardada como um tesouro.
Eu ganhei quando eu tava no Pavonense. Foi minha primeira camisa de goleiro.
Você tinha 11 anos de idade.
Isso.
Tá bem
surradinha, né? Coitada, que tá bem surradinha. Aí essa daqui é a mais importante da seleção brasileira. Foi essa daqui, a gente jogou o Sul-Americano Sub-17 no Chile e nós ganhamos da Argentina nos pênaltis. E aí nessa ocasião eu tinha pego dois pênaltis.
O imprevisto também faz parte do jogo. Vieram contusões, duas cirurgias no pé, tendinite nos ombros. Nos últimos tempos, Luiz Guilherme estava batalhando para subir para o time titular do Botafogo. Mas no dia em que completou 23 anos, recebeu a notícia que todo jogador teme. O contrato não foi renovado. E sabe como ele reagiu? Escreveu uma carta de despedida. Linda e emocionante.
Sou apenas um entre tantos outros meninos que sonham em ser bem sucedido no futebol.
Foi uma carta praticamente contando a vida dele todinha, né? E mexeu com o interior de todas as pessoas.
Tornei-me um bom homem e só tenho a agradecer ao esporte pela sua importância na minha vida e na minha formação.
Quantos jovens já viram a carreira dos sonhos despencar antes dos 30 anos de idade? Mas Luiz Guilherme não caiu no vazio. Levado pelos livros, o goleiro ampliou os horizontes desde cedo. Quem notou que ele era diferente foi o treinador.
Fazia perguntas diferentes e tinha uns que não entendiam muito. Rapaz, esse rapaz perguntando sobre cultura.
O apego aos livros não diminuía nem com os compromissos de atleta.
Você tem que estar, né, sempre acima da média, né? Não só no futebol, como na vida acadêmica também.
Foi uma exigência da mãe. Ele podia jogar futebol, mas o clube tinha que bancar os estudos.
Cobrava muito comportamento e que passasse de ano.
Dona Elisa também suou para não faltar nada para o filho.
Tive que arranjar um trabalho extra para mantê-lo só, né, essa parte de
material,
a parte de lanche, né, para que ele não passasse vergonha, porque só tinha filho de papai.
O Luiz Guilherme retribuiu a dedicação da mãe. Reformou a casa da família antes de ir morar sozinho e está se formando em psicologia. O número de livros só faz aumentar.
Eles ficam guardados aqui, ó, nesse cantinho da sala, tudo muito organizado. O capricho é o mesmo, né?
Tem que ser. Aqui é o meu cantinho do conhecimento, né? Não somos totalmente livres para fazer algo único, nem de ser algo único.
Atualmente está apaixonado pelas palavras de Nietzsche, o filósofo alemão, e também pela Tuane. Os livros unem ainda mais os dois.
Às vezes a gente para numa livraria e ele me dá um livro de presente.
Eu costumo dizer que ler é como namorar. Quem acha que não gosta é porque está com o namorado errado, está com o livro errado. Larga aquele, pega outro e vai gostar de outro, porque é muito bom.
O Luiz Guilherme ainda quer seguir a carreira de atleta. Psicologia é o plano B. E escrever um livro, será que está nos planos?
Qual seria o nome desse livro?
Seria Entre Luvas e Livros, né? A história, né, de um menino, né, de tantos outros, né, que viu no futebol, né, e nos estudos uma oportunidade de crescer na vida, né?
Entre luvas, livros, garra e suor, Luiz Guilherme prepara o futuro batendo um bolão.
Biciclotecas, as bibliotecas que vão ao encontro dos leitores. E a missão dos contadores de história, melhorar a vida dos pacientes sem entender de medicina. É daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o Webvox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.96.lt.
Os livros seguem de bicicleta na maior cidade do Brasil. O projeto é movido por uma realidade preocupante.
O retrato mais recente da leitura no Brasil revela um quadro dramático. O número de leitores está diminuindo. A redução chega a 7 milhões de leitores em 4 anos. E quem lê, está lendo menos.
O brasileiro lê, em média, 4 livros por ano, metade do que se lê em Portugal.
O principal motivo para não ler é o desinteresse e a falta de tempo, né? Então, sem dúvida, não é o preço do livro que te afasta do livro. Tanto que, se você comparar o preço do livro com o que você gasta com celular, né? Uso de canais a cabo, né? Com tênis, as pessoas precisam perceber a importância do livro.
Eu vejo muitas bibliotecas com um novo enfoque, atraindo os leitores com... Né, não é mais aquela biblioteca silenciosa, que a biblioteca infantil, ela é colorida, com almofadas, tem a contação de história.
Nada contra as bibliotecas tradicionais. Tão úteis, tão importantes. É que uma biblioteca como a Parque Estadual no Rio de Janeiro é informal, cativa mais um novo leitor. Que tal ler com esse conforto? Além de emprestar os livros, a biblioteca tem cursos, oficinas, exposição. Um lugar vivo para ser muito frequentado. Lá vai a biblioteca ambulante pelas ruas de São Paulo. É a bicicloteca. Há várias espalhadas por aí. Essa é a do Rafael. Ele começou montando uma estante de livros na empresa dele, de motoboys. A leitura conquistou os funcionários. Muitos voltaram a estudar.
Tem motoboy que virou atendente, tem motoboy que saiu daqui para virar vendedor nas ruas. Então, assim, o retorno é o crescimento pessoal e profissional da pessoa.
Marcos foi promovido a gerente comercial e agradece ter despertado para a leitura.
Ajudou, acho que 90%, né? O outro é a força de vontade, mas a leitura, ela muda. A gente crê, eu acredito que a leitura muda uma pessoa, muda um país.
Quando as doações já não cabiam mais nas estantes, Rafael pôs a biblioteca em ação. Pode pegar, que é de graça.
Na hora do almoço, a movimentação em torno da bicicloteca aumenta e ela fica ali estrategicamente na calçada para chamar a atenção de quem passa. E não é que dá certo?
Pronto, vou levar o gato de volta. Ó, tem isso com total.
Acesso ao livro. Tem muitos de preço baixo nas bancas de jornais. Dá uma giradinha que você acha um que vai caber no seu bolso. E tem livro de graça nessas casinhas instaladas em vários pontos do Rio de Janeiro, até na beira da praia.
Ele pegou esse daqui e eu peguei estorvo do Chico Buarque.
Tem um ninho de livro bem pertinho do trabalho da Silvinha.
Boa tarde. Oh,
tudo bom?
Tudo bem?
Tudo bem.
Quer ir, por favor?
Não.
Ela é ascensorista de um prédio em Copacabana. Tá sempre lendo, até em serviço. Com permissão do síndico, viu? Quando termina um livro, lá vai ela pegar outro.
Comecei livrinho fininho, lendo, tá? Fui tomando gosto. E aí...
Já leu quantos?
Olha, eu li acho que uns 12.
E tá lendo esse aqui assim, agora?
É.
É um romance?
É uma história de uma família, entendeu? Muito interessante.
Para pegar, é só trazer outro de casa.
Eu confesso que eu fiquei curiosa e até trouxe esse livro aqui, ó, sobre meio ambiente, para fazer uma troca. Deixa eu ver o que tem aqui nesse ninho. Uma coleção completa de personagens que mudaram o mundo. Livros em inglês. Olha só, tem um interessante aqui. Brandão entre o mar e o amor. Escrito por 5 autores. Tá feita a troca.
A rotatividade de livros, ela existe. Existe também o sentimento de pertencimento, onde as pessoas cuidam, as pessoas nos procuram, dizendo, olha, a casinha de tal bairro está danificada, será que vocês não podem cuidar?
Os ninhos chegaram mês passado em Fortaleza. E o plano é se espalharem pelo Brasil com o apoio das prefeituras. É bom para todos nós Se for para ler e relaxar, então, isso é bom demais. Sabe o que provocou esse sorriso lindo? Um livro. A Tainara só tem 3 anos. Veio ao Instituto Fernandes Figueira no Rio para tratar uma crise de asma e foi recebida com histórias.
Quem são as aves? O que elas fazem?
Voam! E também elas fazem isso.
A cena se repete por todo o hospital. No ambulatório, a espera por atendimento é amenizada pela leitura.
E esse é um ambiente muito especial, porque antes as mães ficavam muito sem saber o que fazer.
Essa é a Madalena, a Madá, e não só para os íntimos. É assim que todo mundo chama a coordenadora do projeto de leitura. Ela veio para ficar 1 mês e lá se vão 17 anos.
O que me chama a atenção é que a Madá, ela sobe, desce, andar, entra nas enfermarias e ela sabe o nome de todas as crianças.
Will, meu filho, cadê você? Will, tá tudo bem, Will?
A maioria dos pequenos pacientes e dos pais dos pequenos pacientes não tinha contato com o livro até chegar aqui.
O que é isso? É um livro.
Deitou-se ao lado do filho e sussurrou sorrindo. Eu te amo até a lua, ida e volta.
Teve um pai que disse pra mim assim, eu passei por ele e disse ela que é culpada. Mas falou pra mulher dele, eu disse... Eu sou culpada por quê? Porque agora todo dia eu tenho que ler história para o meu filho. Então, assim, esse é o retorno que a gente recebe.
As duas malvadas trocaram o belo vestido da orca.
Madá formou um exército de voluntários que estão sempre por perto. Gente que doa tempo para espalhar a leitura, mesmo em momentos muito difíceis.
Muitos aparelhos, uma deformidade. E eu digo sempre, não olhem para a deformidade, olhem para a criança que está ali, olhem para o adolescente que está ali, que esse é o mais importante, senão a gente vai virar senso comum. Ai, que peninha que me deu. Eles não são dignos de pena, eles são dignos de cidadania.
O Caio Gabriel ainda vai fazer 2 anos e já está adorando os livros.
Piu-piu! É o piu-piu!
Olha que bonitinho o carrinho que guarda os livros. Cabem 130 nele.
Em cada enfermaria tem um carrinho, aqui está o nosso carrinho, no meio de maca, no meio de tudo, mas está ali ele, sobrevivendo. Bom dia!
Olha só, ela é conhecida, onde ela chega as crianças se reconhecem e elas ficam esperando os livros.
Essa é a Camille, pede 3 livros por dia.
Eu não gosto de história muito longa, mas também não muito curta.
E quantas histórias por dia?
Se deixar as 3, vai no mesmo dia.
Camille chegou há 3 meses. O tempo de internação ela passa fazendo as unhas e lendo. Lendo muito. Hábito que adquiriu com as voluntárias da Madá.
Eu ficava com vergonha da minha voz. Aí eu ficava agarrando muito. Depois eu comecei a ler, melhorou.
É? Você acha que melhorou a leitura aqui?
Todo dia eu gosto de ler pra minha mãe. Não, eu não vou abrir. Não vou abrir a porta de jeito nenhum. Mas o grande lobo mau não desistiu. E foi fazer uma visita ao terceiro porquinho. Porquinho, abra a porta.
Tinha que ler pra ela. Agora ela faz questão de ler pra mim. Que nota que você dá pra você agora, lendo?
10.
Isso mesmo, parabéns.
Estivemos 3 dias no hospital. E por mais grave que fosse o estado do paciente, não vimos ninguém de baixo astral.
A gente vai ver agora os pequenininhos, um bebezinho. Também tem direito a livros e leitura.
5 patinhos.
Sophie tem 4 meses. De início a gente tem a impressão de que ela nem repara na contação de história. Mas é só baixar o livro para ela pedir mais. Com os olhos.
Olha os olhinhos, super atentos. E ela estava quase na hora de dormir, mas despertou de vez agora para ouvir a historinha, olha só.
Meu Deus, que coisa!
Logo que a criança nasce, ela já pode ter livro de pano, livro de plástico, né? Livro de borracha.
Aí, Matheus! Vamos, pai, meu querido! É. Tudo bom,
querida?
Como vai? Tudo bem?
Esses são velhos conhecidos, velhos amigos.
Quando ele chegou aqui, Madá, qual o tamanzinho dele?
Nossa, era o pequeno Buda. Desse tamanzinho, gordinho, 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 peludo. Tu nem lembra disso, né, Matheus?
Matheus viveu muitos anos no hospital por causa de uma doença nos pulmões. Aos 4 anos e 10 meses, ele foi dar um passeio na rua com a Madá. O primeiro passeio desde bebê. E foi um exagero de boas emoções.
Era um céu de outono e tinha uma nuvem só no céu. E eu mostrei para ele, eu disse, olha, Matheus, a nuvem. E ele me perguntou, quem desenhou? Então, assim, era o livro que tinha, ele só conhecia as nuvens e tudo isso através dos livros.
Com meu passo de trovão, faço tremer o chão.
O que a gente ensina, o que a gente conta, o que a gente lê, o que a gente deixa para as crianças, ninguém vai poder tirar delas. Porque eu acredito nisso, eu acredito que a educação é a grande herança que a gente pode deixar.
Para frente e para trás, voar é gostoso demais.
A multiplicação de leitores no metrô de São Paulo. A geladeira que guarda livros. E a paixão pela literatura que move a internet. A gente volta já já.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.96.lt.
Leio... Tu lês, ele lê, ela lê. Quanta gente lendo! No metrô de São Paulo também. Uma ótima maneira de esperar pelo trem, de fazer a viagem andar mais rápido, seja no horário de pico ou em horários tranquilos, de vagão mais vazio. Neste aqui, 1, 2, 3 leitores. Dá gosto de ver. Dá gosto de ler, mesmo que seja preciso se equilibrar para não cair.
Pelo metrô de São Paulo, passam mais de 4 milhões de passageiros por dia. Muitos nem notam esta máquina instalada em 15 estações. Mas boa parte para e namora a vitrine.
Homem, mulher, adolescente. É só escolher o tema. Tem romance, jogos, aventura. Pague quanto acha que vale, começando por R$2. São 60 mil livros vendidos por mês. Se um título se esgota, outro é posto no lugar. Leitura não falta, o importante é começar. E pode ser com um jornal ou um gibi.
Se você lê, você melhora a sua leitura, você melhora a sua escrita, você melhora seu estudo, você aumenta seus conhecimentos, você melhora a atenção, você melhora a memória.
Veja esta cena. À primeira vista, é um passageiro que lê, enquanto um outro mexe no celular. Mas podem ser dois leitores. Afinal, está cada vez mais fácil ler em telas digitais. Entre os brasileiros que entram na internet, quase 6 milhões já leram livros digitais, ou que podem ser baixados.
Eu mesma gosto mais de livro do que de e-book. Mas eu leio no e-book, porque eu enxergo mal, e no e-book eu amplio e leio muito bem.
A também escritora Ana Maria Machado lembra que num duelo entre o livro comum e o livro digital, quem ganha é o leitor.
Já se escreveu livro em pergaminho, que era couro de cabrito, em papiro, em tanta coisa. Depois ele teve essa forma que tem hoje. Depois ele passou a estar na tela. Mas a gente não sabe como é que vai ser amanhã, o que vai ser. Mas as histórias, não importa onde elas são escritas, elas continuam tendo grande validade e muita importância.
Quando eu não quero pegar um livro de papel, eu baixo no celular e começo a ler.
Pedro é irmão da Amanda, são filhos do Sérgio, e esse é um programa em família.
Nosso lugar preferido sempre foi e ainda é a livraria.
No ano passado eu fiquei muito surpreso e até emocionado quando eu perguntei para ela qual o presente que ela queria. E aos 13 anos ela dizia para mim que queria 13 livros.
13 anos, 13 livros.
E nos comprou. 14?
14.
Nos 15?
15. Talvez com bônus, mas... É, assim vai. As pessoas que não gostam de ler ainda não encontraram seu livro preferido.
Para saber e entender quem é esse pai que incentiva tanto os filhos a ler, é preciso voltar no tempo. Sérgio nasceu numa família pobre. A mãe, Dona Mara, fazia um esforço enorme para levar sempre para casa um livrinho. Ela sabia, ou tinha a intuição, do quanto a leitura faria diferença na vida do filho.
O livro, ele foi realmente a base da comunidade pobre que eu venho, né? Se eu não tivesse sido incentivado pela minha mãe à leitura, e isso me levou a outras leituras, né? Que me fez galgar e sonhar voos, né? Que me trouxeram até aqui, né, na Universidade Federal de Pernambuco.
Mas o foco do Sérgio não se restringiu aos microscópios. Ele quis fazer por outras pessoas o que a mãe fez por ele.
Bom dia. Posso olhar aquela ali?
Pode.
Pronto, essa aqui vai ser a nossa nova biblioteca aí.
Foi isso mesmo que você ouviu. Uma geladeira de ferro velho vai se transformar numa biblioteca. Só não pode estar muito enferrujada para não machucar ninguém.
Não é difícil ver geladeiras jogadas em canais, em rios. E dando essa utilidade, com certeza a gente vai evitar esse tipo de poluição.
Tem duas funções nobres num projeto só.
Esses garotos e garotas estão ansiosos. Eles são moradores do bairro Alto Nova Olinda, na cidade pernambucana de Olinda. E quando a novidade chega...
Quando a gente leva a geladeira, chama os garotos do entorno, do local onde o aparelho vai ficar instalado, explicamos a ele o quanto é bom ler, né? Explicamos a ele o quanto aquele livro pode ajudá-lo na vida e... Damos displays e eles grafitam a geladeira por dentro e por fora. A partir do momento que eles grafitam, eles deixam seus traços, seus desenhos na geladeira. Eles não só divulgam na comunidade, como cuidam também da nova biblioteca.
Eu acho que eu vou ser o primeiro a ler os livros.
Ficou muito bonito.
Depois de anos de uso e de uma repaginada, a velha geladeira, quem diria, não perde a função de matar a fome. Mesmo que seja fome de conhecimento. E o melhor é que o apetite dos novos leitores não para de crescer.
Essa é a geladeira cultural número 1. Hoje são os alunos de uma escola pública que estão vasculhando as prateleiras dela.
Que tipo de livro é o seu preferido?
É aventura.
Por quê?
Porque aventura, a pessoa se sente como se estivesse dentro do livro.
Sempre eles ficam assim, lendo baixinho para si mesmos. Às vezes recebem a visita de contadores de histórias, como as gêmeas Maíra e Maiara.
Calma, minha senhora, só podemos resolver essa história devagar. E a surpresa veio então. O grilo pegou a viola e cantou uma canção.
As bibliotecas do Sérgio também são instaladas nos lugares mais remotos, escondidinhos. Nas associações de fundo de quintal. Os alunos do mestre Neném não vêm para cá só para jogar capoeira. No fim da aula, eles são estimulados a ler. E leem mesmo.
Essa geladeira já formou novos leitores?
Já sim, a prova está aqui.
Antes ninguém lia nada?
Não.
Tu vem pra capoeira, tocar o berimbau, aprender a ler e ser um cara legal. Aí, ó.
O maior desafio para aumentar o número de mini bibliotecas é conseguir livros para abastecer as geladeiras. O problema é que nada acontece assim. Para encher as geladeiras, o Sérgio está sempre correndo atrás de doações.
Lindo a mais esse livrinho.
Qual a sensação de ajudar?
Uma sensação de alegria e assim, na verdade, até de estimular as outras pessoas a fazerem suas doações.
E assim as geladeiras vão se espalhando por Recife e Olinda. Trabalho sem salário, sem nenhuma remuneração.
A moeda que eu recebo com esse trabalho, ela é de um valor incalculável. Você conseguir ver o brilho nos olhos de uma criança, um sorriso ao folhear um livro, lhe deixa com alegria que não cabe nem dentro da pessoa.
A ideia tá aí, né? Todo mundo pode espalhar.
Pode, o Brasil todo pode copiar, pode fazer. E que bom que a gente pode proporcionar isso às crianças.
Vou montar meu lindo cenário. Minha câmera, né? E a minha iluminária. Meu avô acabou fazendo, né, pra mim, por causa que eu achava escuro tudo isso. E basicamente esse é meu estúdio.
Daniel Destro, 16 anos. Um típico adolescente da era digital. Mas com uma diferença. Ele é louco por livros de papel. Um dia, depois de ler um bom livro, ele sentiu falta de alguém para trocar ideias sobre aquela história.
Eu queria conversar com pessoas da minha idade, ou pessoas até mais velhas, que leram um livro. Não importa quem, né? Assim, se você lê o livro, você entende o que eles queriam discutir, os personagens, o que achou do enredo, assim, sabe?
Daniel criou então um canal na internet. Grava no próprio quarto e publica as opiniões sobre os livros que lê. Com toda a sinceridade do mundo.
Não vou mentir o que eu não gostei do livro. Então é uma opinião sincera, uma opinião... É um bate-papo, eu falo totalmente informal. É uma coisa que não é nada uma crítica literária totalmente aprofundada, não.
Em 2 anos e meio, o Daniel já gravou mais de 250 vídeos. E não pense que ele fica aqui no quarto falando sozinho, não. Do outro lado da câmera estão mais de 14 mil pessoas ligadas no que ele tem para dizer sobre os livros.
Fala pessoal, como vocês estão? Meu nome é Daniel Destro e este é o canal Então Eu Li. E hoje eu vim fazer para você um book haul.
A gente veio até essa biblioteca para conhecer a Renata, a mãe do Daniel. E conhecendo a Renata, a gente entende direitinho como ele se tornou um apaixonado pelos livros. A Renata costuma dizer, né Renata, que o Daniel nasceu dentro de uma biblioteca. É isso mesmo?
É isso mesmo. Desde quando nasceu, eu passei a minha gestação dentro da biblioteca. Um ano e meio, 2 anos, o Daniel já estava andando no meio da biblioteca comigo.
O primeiro livro era de plástico.
Desde que idade ele te pede livros de presente?
Ah, desde os 4 anos, para ele era livro. Então ele vai conseguindo, pedindo para a família o livro, a gente vai se unindo e vai comprando os livros para ele.
O que me chamou a atenção é que ele é muito jovem, mas tem a consciência da importância de formar novos leitores, que também é uma preocupação sua.
Sim.
O que você acha de ter passado para ele essa preocupação?
Ah, eu fico orgulhosa. Essa é a minha missão, formar leitores.
De início eu não esperava que fosse dar essa repercussão e conseguir fazer isso, mas você vê essas mensagens e fala, nossa, que demais, né, esse meu trabalho que eu tô fazendo e conseguindo formar novos leitores, igual minha mãe já teve fazer, meio que acabei carregando essa missão, né?
E o Daniel já tem fãs.
Não, quando eu fui na Bienal do Livro, vi uma menina que acabou pendurando em mim, tirando uma sensação, tipo, vem aqui, tira uma selfie, que, tipo, o que tá acontecendo? Calma. Minha mãe tava perto, olhou e falou assim, Daniel do céu, não tô acreditando mais nisso.
Que de
tá
barra com... bonita pro mundo.
Beijo pra todo mundo e até a próxima. Fui!
E mais leitura você encontra na nossa página na internet. Para todo mundo, um fim de semana maravilhoso e até a próxima sexta.
Ó bendito que semeia, livros, livros, a mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar.
Ajuda-nos, vós.
Apoiamos em seu coração.